Mas é claro que eu conto, Luísa. Luísa, e você que está me ouvindo? Hoje começa uma nova temporada aqui no podcast. Vamos fazer uma sequência de livros da Miolo Mole, que é uma editora independente e tem em seu catálogo histórias de lugares, personagens e temas variados. A história que a gente vai ouvir agora é inspirada em um conto lá da Índia, chamado Bhadra, o Príncipe e o Conselheiro. Vamos lá? Numa antiga cidade da Índia, vivia num palácio um rei chamado Damaru. Para governar, Damaru contava com a ajuda de seus fiéis conselheiros, que se reuniam uma vez por ano para atender sua majestade. Eles chegavam trazendo ervas, amuletos, notícias, um novo mantra ou somente um conselho, todos a fim de conquistar a confiança do rei e se tornar conselheiro oficial do reino. No dia do aconselhamento, eram convidados músicos com seus diferentes instrumentos, dançarinas e dançarinos com ornamentos de mil cores e contadores de histórias que teciam cenas na imaginação dos presentes por meio das palavras. Todos aguardavam o chamado do conselho, mergulhados em uma atmosfera artística intensa, atentos ao som das tigelas mágicas que sinalizavam o início do ritual. Assim, a confusão de conselheiros, músicos, dançarinos e contadores de histórias que se misturavam alegremente no salão se transformavam numa grande fila, onde cada qual em seu lugar aguardava pelos sábios conselhos dos anciãos. Entre eles, havia um conselheiro chamado Bhadra, o preferido do rei. Ele nada trazia e ficava sempre no final da fila para ser o último a dar uma sugestão. O curioso era que o seu conselho se repetia igualzinho, ano após ano.
Tudo acontece para o bem. Nada acontece por acaso.
O príncipe Murali, um jovem de pele dourada e olhos brilhantes, desde pequeno ansiava pelo trono, que era adornado com pedras preciosas e coloridas. O príncipe gostava de estar atento a tudo e sempre dividia suas atenções entre a dança, a música e os conselhos dados ao rei. Crescera neste universo tocando sua flauta nas festas, e no momento dos aconselhamentos, fazia questão de tocar uma grande flauta anunciando cada conselho. Todos sabiam da virtude do silêncio e das poucas palavras do velho ancião. Mas sempre, quando era a vez de Bhadra, Murali silenciava o instrumento na expectativa de ouvir algo diferente. No entanto, para sua frustração, ele sempre repetia:
tudo acontece para o bem. Nada acontece por acaso.
Com o tempo, o príncipe foi ficando intrigado com a atitude de Bhadra e sempre pensava:
esse velho não sabe nada. Toda vez que meu pai pede um conselho, sempre diz a mesma coisa. Que tipo de conselho é esse?
Um dos momentos prediletos do príncipe Murali era caçar na floresta empunhando seu arco e flecha. Antes da partida da comitiva, composta por guardas e sacerdotes, era celebrada uma cerimônia ao deus Rudra, protetor das caçadas. Música E ao final da cerimônia, um conselheiro era escolhido pelo rei para auxiliar em decisões na empreitada. O rei, percebendo que o príncipe desdenhava de Badra, indicou-o para seguir com o jovem. Inconformado com a decisão do pai, Murali, pensativo durante a caminhada, decidiu que na próxima vez que Badra repetisse a frase que há anos ouvia como conselho dado ao seu pai, colocaria um fim na situação. Assim que amanheceu, eles entraram pela floresta com toda a atenção que exige uma caçada. Passaram por frondosas coníferas habitadas por macacos barbudos, tigres escondidos, najas curiosas, pavões exuberantes e uma orquestra de pássaros. A Índia é conhecida por suas monções, mudanças repentinas de clima. Sendo assim, logo que eles penetraram fundo na floresta, uma ventania os obrigou a encontrarem refúgio entre as árvores. Neste exato momento, um grande galho se quebrou.
Ai!
E atingiu em cheio a cabeça do príncipe, derrubando-o do cavalo e causando um grande corte na testa. Ao se levantar ainda atordoado e furioso, esbravejou gritando.
Como pode me acontecer uma coisa dessas? Me cortei inutilmente.
Todos prontamente correram em direção ao príncipe para ver o que havia acontecido. Os primeiros a chegar foram os guardas, que o cercaram para evitar um possível ataque de animais. Em seguida, se aproximou o Brahmani Shushruta, que, apanhando algumas folhas de cardo santo, preparou um unguento entoando mantras sagrados. Por último, se aproximou calmamente o velho Badra, dizendo como se fosse a primeira vez.
Tudo acontece para o bem. Nada acontece por acaso.
O príncipe, que estava só esperando uma oportunidade para dar um fim em Badra, esbravejou.
O que tem de bom estar com um corte desses na testa? Esse contratempo só atrapalhou minha caçada.
Assim, sem pensar, no impulso de fazer cumprir a promessa já guardada há anos, ordenou.
Guardas! Cavem um poço bem fundo e levem esse velho. Joguem ele lá dentro e o deixem para os tigres e chacais comerem. Quero ver se ele vai achar que isso é para o bem.
Recebendo ordens do príncipe, os guardas cavaram um poço bem fundo e lá atiraram Badra, abandonando-o à própria sorte, enquanto os outros continuaram a caçar da floresta adentro. Depois de abandonarem Badra no poço e continuarem a caçada, no meio da tarde um nevoeiro denso transformou a floresta num mar de nuvens, impedindo novamente o avanço do grupo e fazendo com que Murali se perdesse de sua comitiva. Com o ímpeto e a impaciência de um jovem guerreiro, o príncipe saiu em busca de seus homens. E depois de um bom tempo seguindo sem rumo pela floresta, ouviu ao longe um burburinho. E, pensando serem seus súditos a conversar, prontamente cavalgou naquela direção. Mas ao se aproximar das vozes, percebeu que não eram seus guardas. Num átimo, se viu cercado pelos Tugis, um grupo de homens perigosos que haviam saído para a floresta à procura de um sacrifício para sua deusa Kali. Ao ser aprisionado, ouvindo os cânticos do ritual que antecederia seu sacrifício, Murali se lembrou de que nunca estivera em uma situação tão adversa. Sentiu-se como uma caça, igual a tantas outras das quais um dia fora o caçador. E resignado, aceitou que nada poderia mudar o seu destino. Foi quando Pansigar, chefe supremo dos Tugis, se aproximou do príncipe e percebeu o corte recente em sua testa. Dando um salto para trás, ordenou que o soltassem imediatamente. Eles sabiam que não era permitido oferecer como presente a Kali uma pessoa ferida. Assim, o príncipe Murali foi libertado e voltou caminhando pela floresta à procura dos seus súditos. Durante a volta, que durou horas, lembrou-se de como tinha sido injusto com o velho Badra e pensou em seu sábio conselho.
Tudo acontece para o bem, nada acontece por... Tudo acontece para o bem, nada acontece por acaso. Tudo acontece para o bem, nada acontece por acaso.
Ao anoitecer, com medo e com fome, o príncipe reencontrou seus guardas que há muito tempo procuravam. Quando todos estavam reunidos e a par do que havia acontecido, Murali decidiu ir até o poço onde os guardas lançaram o ancião a fim de libertá-lo e pessoalmente se desculpar. Ao se deparar com um velho em meditação dentro do poço, uma enorme alegria tomou conta do príncipe, que, inclinando-se à beira do buraco, disse:
Sábio conselheiro, quero me desculpar. Eu fui injusto ao lhe abandonar nesse poço. Eu fui sequestrado pelos Tugs, que só não me sacrificaram por conta deste ferimento na testa. Mas e você? Como se salvou deles?
Pois é, príncipe Murali. Eles não me encontraram justamente porque eu estava escondido neste buraco que você me colocou.
Ouvindo isso, o príncipe, sem arco e flecha, subiu no cavalo junto do velho Badra e, tocando uma linda melodia em sua flauta, voltou para o reino como um verdadeiro guerreiro por ter vivido e compreendido um ensinamento. E aí, Luísa, e você que está me escutando, gostaram dessa história? Este livro foi escrito pelo André Calisto, que é músico e gosta muito de viajar para conhecer os sons e as histórias dos lugares por onde passa. Essa história do Badra ele conheceu quando foi para a Índia e descobriu mais um montão de outras histórias e músicas daquele país. Na sequência, você pode ouvir o papo que eu bati com o André sobre o livro, sobre a trilha também, que foi ele que criou, e sobre as ilustrações que foram feitas pelo Edson Ike, além de muitas outras curiosidades. Eu sou a Sandra Storino e quem contou essa história comigo foi o Rogério Percori e o próprio André Calisto. E é um livro acessível. Sabe o que isso significa? Que é um livro que todo mundo pode ver as imagens, mesmo quem não pode enxergar. Hã? É, pois é. O livro tem uma versão em audiodescrição, que são as imagens transformadas em palavras. Todo livro da Miolo Mole é assim. Legal, né? Para saber mais, acesse o Instagram do Conta Essa História Pra Mim. E você também pode se tornar um apoiador mensal desse projeto, que não tem patrocínio e nem publicidade no meio do episódio. Acesse o apoia.se/contaessahistoriaparamim ou clica direto no link descrito do seu tocador. Segue com a gente que em breve tem mais história da editora Miolo Mole por aqui. A gravação deste episódio foi realizada por meio do edital de ocupação do estúdio da Biblioteca Parque Vila Lobos, promovido pela Biblion, a biblioteca digital gratuita de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras, para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Muito obrigada por me ouvir, um beijo e até a próxima história. Tchau!